Olá! Chegamos ao terceiro episódio da série Música e Migração, uma coprodução do Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa, Memória e História da Favela da Rocinha. Não tem problema se você começou por esse episódio, mas a gente recomenda que depois você ouça os dois primeiros, porque as histórias valem muito a pena. Nesse aqui, a gente abre os microfones para cidadãos das favelas do Rio e também do mundo, e mostra como esses territórios importam e também exportam cultura. Falam agora os cidadãos da Rocinha, do conjunto de favelas da Maré e do mundo.
Meu nome é Tainá Fernandes, eu sou natural de São Paulo, tenho 21 anos. Comecei a capoeira quando eu vim morar aqui no Rio de Janeiro, com meus 13 anos, conhecida com algumas pessoas da capoeira, ou Pocahontas.
Meu nome é Nizaj Donaciano Fernandes Vieira Dias, eu tenho 24 anos de idade, sou nascido em Luanda, capital de Angola, que é a região sul do continente africano, no município do Kazenga e num bairro chamado Talaade, no ano de 1997. E sou conhecido no Brasil como Nizaj, músico, ator, percussionista e outras coisitas mais. Meu pai tinha vindo para o Brasil duas vezes antes e ele já conhecia um pouco do Rio de Janeiro, mas ele não conhecia a Maré. E Angola, na época, estava sofrendo do final da Guerra Civil, então muitos angolanos estavam vindo para o Brasil, outros indo para a Europa, enfim. Conheci uma brasileira, coincidentemente da Maré, que explicou para ele como é que era. Ele se alojou aqui no complexo da Maré, gostou da favela e distribuiu a notícia para os outros angolanos. Aí veio um por um e nos tornamos uma das maiores colônias de angolanos que tem no Rio de Janeiro.
Eu moro na Rocinha há 7 anos, desde 2013. E a minha primeira memória são as férias que eu vinha passar aqui, as coisas que me faziam ficar empolgada para voltar aqui todas as férias. Eu sempre vinha em época de carnaval, então eu via as bandinhas de rua, músicas, matinês que eu frequentava junto com a minha família, praia também, que lá em São Paulo a gente não tinha acesso. Todas essas coisas me fazem lembrar muito.
Eu cheguei na Maré em janeiro de 2000, na época eu tinha 2 anos, mas a lembrança mais antiga que eu tenho aqui, cara, era quando eu morava lá na Vila do Pinheiro, tinha um DJ, e tudo que era festa, dia das mães, dia dos pais, dia das crianças, ele fazia festa lá, tipo, ele era o DJ da rua. Aí ele fazia uns acordos lá com todo mundo, e dava bala pras crianças, um monte de coisa. Pelo que meus pais me contam, no início era difícil, né, o entrosamento entre os angolanos e os brasileiros. Mas depois que se formou a comunidade angolana aqui no Complexo da Maré, começou a ter bares, lojas de famílias angolanas, eventos de pessoas angolanas e até começou a mesclar com eventos brasileiros. Pelo que eu lembro que meus pais me contavam, foi difícil no início, mas também não demorou tanto pra gente se entrosar.
De Angola eu vim pra Maré, no ar e no som o caminho foi longo, a letra foi feita lá na rua C, e tá comentada no meio do Congo, nunca nada contra a Maré. Onde tem mais de 5 mil angolanos, perguntaram se era pra ficar, mas nem se ligaram que nós já tomamos passo todo.
Minha irmã mais nova estava incluída num projeto social aqui, eu já tinha vontade de fazer o teatro também, fui. E logo a partir do teatro, uma oportunidade me foi dada de um papel principal para fazer uma escrava negra e eu tinha que aprender a capoeira e juntamente com a capoeira, um instrumento da capoeira que era o pandeiro. E aí eu me dediquei até que eu me identifiquei mais com a capoeira e fui pro lado da capoeira e abandonei o teatro.
Paranaê!
Parte do grupo Acorda Capoeira. Meu mestre, mestre Manel, ele sempre incentivava a gente falando: olha, um dia você vai viajar, um dia você vai conhecer o mundo. E em 2018 ligaram pro mestre, um amigo dele da Itália, e pediu uma menina que sambasse, que cantasse, para dar aula de capoeira infantil para crianças e de samba para adultos. Eu era menor de idade, precisei da autorização da minha mãe, fizemos todo esse processo. E chegando lá, encontrei a dificuldade da língua, né, que era o italiano. Na base de 1 mês eu já estava me comunicando, dos 2 meses eu já estava fluente. E consegui completar a minha missão lá, mesmo menor de idade, mesmo sendo mulher, consegui fazer tudo isso.
na escola era muito difícil para os outros colegas da nossa idade, tipo 9, 10 anos, entender que eu era um colega de outro país, que eu tinha uma outra cultura, que eu comia outras coisas, que eu dançava outra música. Na maioria das vezes, inclusive, era um motivo de chacota por uns e não por outros. Tipo, outras pessoas admiravam muito, tipo, era o diferente, quer saber como é que é, quer saber como é que fala, quer saber como é. É uma doideira. Só que quando tá com a família, é outra coisa, porque se eu passo com um colega meu sozinho, é como se eu fosse carioca, porque eu tenho sotaque de carioca, eu tenho jeito de carioca, eu falo como carioca, mas quando eu tô andando com a minha família, tipo, tá lá o Angola, tá lá o angolano passando.
O hotel todo parou pra me receber com aplausos, porque eles amam brasileiros, e falaram, ah, tem uma menina brasileira vindo, então, tipo, todo o hotel fez uma recepção pra mim, eu fico, caramba, quantas outras pessoas merecem esse tipo de visibilidade, esse tipo de reverência por estar ali na resistência da comunidade, lutando ainda pela arte que não é vista por ser na comunidade.
Meu pai foi uma pessoa que foi muito influente na minha carreira musical, porque ele tocava tabaque e o meu padrinho também é músico, e meu pai era dançarino e também escrevia algumas músicas do meu padrinho. Minha mãe também cantava na igreja, mas independente disso, acho que música não é algo que eu simplesmente aprendi. Eu acho que é algo que despertou, entendeu? Eu descobri a música dentro de mim. Mas aos 14 anos, quando eu tava dentro do Percussão Maré, em 2012, tocava gogô. Aí eu entrei pro vocal. Nisso que eu entrei pro vocal, eu e outros integrantes do Percussão Maré criamos a banda Crônicos. Ela era uma banda de hip hop alternativo. Depois que eu virei pai, eu me senti numa necessidade de fazer a carreira solo e outros integrantes também. Foi quando eu entrei pra Black Hill Records, que também faz um hip hop alternativo, mas de uma forma muito mais militante.
Pão com ovo e guaraná, às vezes tinha na geladeira. Meu pai saía pra trabalhar, e a mamacita me cuidava a noite inteira, porque nunca foi fácil viver no gueto. Antes de ser homem, aprendi a ser sujeito. Eu devia ter sido uma criança com esperança, mas a morte que eu via arrancaram
a
mim.
A Maré é uma comunidade muito rica em questão de arte, que a gente tem o Observatório de Favelas, a gente tem o Museu da Maré, a gente tem o Centro de Arte da Maré. Cada canto da favela teve um pouquinho de arte pra mim, sabe? No Morro do Timbal, eu já ouvi muito falar do grupo de samba do Mago. Eu nunca participei, mas eu admiro pra caramba. Tem o Percussão Maré, que eu participei, que fica na Vila do João. Um grupo de samba também que toca pela torcida do Flamengo, lá na B3. Tem a galera do No Lance, que é um grupo de pagode que toca muito nos eventos daqui da favela. Tem o Nova Raiz, que é um grupo de samba. Tem os DJs de funk. Tem as Rodas de Rima. Assim, não tem como fugir, não. Tem a Lona Cultural, que tocava rock o tempo todo. Tem o SEASME, tem um monte de lugares aqui que disponibilizam artes de graça, e se não for de graça, a preço de custo.
Na Rocinha, eu acho que para onde a gente olha tem sempre alguém com um talento, às vezes obscuro, oculto, e o fato de eu sempre olhar para um lado e ver um talento diferente me estimula também a aprender. Tanto quando eu sei uma língua diferente, eu ensino para alguém que sabe um instrumento e que me passa. Eu acho que isso influencia muito na criatividade, também na esperança, né? Eu acho que a musicalidade aqui tá muito presente, só não é tão vista quanto deveria ser, né? Uma noite de tiros aqui é muito mais bem visualizada do que quando um favelado vai vencer ou vai aparecer numa televisão ou vai dar uma entrevista de como ele ganhou a vida com a arte, de como ele já viajou o mundo com a arte. Eu acho que as pessoas gostam muito de mostrar o lado ruim da favela. Eu já perdi entrevistas de emprego, já perdi apresentações de teatro. Pequenas coisas assim, mas que têm um grande impacto na nossa vida.
Depois que eu comecei a cantar a música eletrônica, que são as músicas em cima das instrumentais, eu me fiz essa pergunta. De que forma eu posso também jogar esse lado mais natural da minha personalidade africana dentro das minhas músicas. E teve a penúltima música que eu lancei, que se chama Salsa e Merengue, que é o nome do bairro que eu sou cria. Eu começo a jogar o sotaque africano todo na letra, porque muitas pessoas me perguntam se eu ainda sei falar o sotaque africano. E tem trabalhos aí sendo produzidos com produtores angolanos, instrumentais angolanas, com o sotaque de Angola. Olha os colégios, estão levantados. Badama moite, foi preparado. Tem boi de birra, mas não tô boiado. Samba nas esquinas, samba do meu lado. Então calma que tem mais trofe.
Os nordestinos que moram à volta, mas sem fazer catástrofe. Angola e Nordeste, pensando RJ. Tá tipo os bichos, já tô cheio de deboche. Mas não tô a vir de sacanagem. O mais rude chama Black Yo. E de novo tu escuta o Nizai, yo. Ei. Hey.
A experiência na Itália mudou em questão de acrescentar mais vivência, experiência, contatos. Eu aprendi o italiano, adquiri uma nova experiência aqui, que foi como guia turística. Eu venho apresentando para os italianos que vêm aqui a real comunidade, né? Tanto da realidade ruim, quanto da parte boa com a arte, com a cultura. Então, mudou que eu consigo falar sobre a nossa comunidade. Não falar só em português com uma pessoa de fora, mas também com os italianos. Mostrar a Rocinha sem aquele óculos. A Rocinha real mesmo. La comunità è molto più de che si vede qui. Quando eu tô ali no Aborio, naquela vista ali bem panorâmica que eles têm, eu falo exatamente essa frase que eu falei em italiano, que é: a comunidade da Rocinha é muito mais do que vocês vão ver a partir daqui.
Eu acho que falta, não só na Maré, como em muitas comunidades, um olhar menos ganancioso, porque nós de comunidade, nós somos vistos como objeto de marketing, entende? Vai ter uma galera que vai vir na comunidade e vai ajudar a comunidade para dizer para todo mundo que está ajudando a comunidade. É muito difícil chegar uma pessoa e simplesmente ajudar a comunidade. É inúmero a quantidade de pessoas que fazem arte aqui dentro da favela, sabe? Mas na maioria das vezes que aparece alguém, está com um olhar interesse naquilo que você tem, ou possivelmente, ah, eu não consigo fazer isso, mas tem aquela pessoa que tem isso, então se eu pegar aquilo que ela tem, eu posso fazer isso. Se for usarmos para o bem, correto, a gente pode se juntar e ser uma potência. Mas quando a pessoa quer a tua imagem pro bem próprio dela, eu acho que não vale a pena. E eu acho que nas comunidades, não só no Complexo da Maré, falta isso, entende? Falta um olhar menos ganancioso.
Eu acho que para muitos produtores, pessoas que procuram talentos, eles precisam muito vir até aqui, ao invés de pesquisar na internet, ver vídeos, eles precisam pisar na comunidade, ver com os próprios olhos os próprios talentos que tem aqui e buscar espaços para construir, assim como foi construída a Biblioteca C4, mais espaços para projetos sociais, para estar ocupando a mente da galera e eles mesmos sentarem na comunidade e assistirem a gente no palco brilhando com diversos e diferentes talentos.
Se existe um barulho que me lembra a Maré de cara, eu acredito que eu ainda não tenha descoberto qual é esse barulho, porque existem muitas coisas que me lembram a Maré. Eu acho que a Maré não é só uma coisa única, sabe? Tem muitas coisas que me lembram a Maré. Por exemplo, o simples barulho dos ônibus, sabe? Quando às vezes você... Eu tenho muitos trabalhos que eu tenho que fazer fora, e às vezes se eu estiver dentro de um escritório e eu ver aquele barulho do ônibus fora, pela janela, lembro do momento que a gente sai de casa pra pegar o ônibus, sabe? Tu tá ali na praia, tu escuta o ônibus passando lá atrás. Eu lembro do ponto de ônibus, sabe? Da gente pegando o ônibus. Acho que ônibus é um barulho que me lembra muito, sabe?
A voz silenciosa que grita no peito de cada um, querendo brilhar da sua maneira, além também do samba, da nossa escola de samba, que não é tão vista também, não é tão acolhida como as outras escolas de samba, e que tem diversos jovens se dedicando dia e noite para fazer um bom desfile. Também os sons do vizinho que toca ali uma música alta, todos os sons são muito marcantes, da galinha que canta, para a galera que mora na área alta também. São muitos sons que marcam a gente e que, às vezes, só nós sabemos mesmo de onde é.
Se eu tivesse que definir o Complexo da Maré para qualquer estrangeiro que viesse de qualquer parte do mundo, eu diria uma coisa. Primeiro, viva tranquilamente. Segundo, não entra no caminho de ninguém, porque você está entrando numa favela, num bairro, você não está entrando num zoológico. Você não está entrando numa selva, tá ligado? E é isso, cara. Fica tranquilo. Entra aqui, sabe? Você não tá entrando num cemitério. Por mais que tentem fazer da nossa favela um cemitério, a gente tá entrando num bairro, sabe? E pra mim, seja independente da nossa questão financeira, da nossa classe econômica, a gente também é um bairro nobre, sabe? Tem crianças aqui dentro, tem velhos aqui dentro, tem famílias, tem trabalhadores aqui dentro. Então, mano, qualquer estrangeiro que vier pro Brasil, ao entrar na Maré, por favor, não mexe com ninguém. É um conselho muito grande. E fica tranquilo, cara. Aqui tem padaria, o pão é barato. Você tem sorveteria. O pão é baratinho, tá ligado? Pô, fica tranquilão, mano. É tipo isso.
Para um estrangeiro que viria de fora, eu definiria a comunidade da Rocinha como uma base de desigualdade social. Mesmo com muitos talentos, muitos sonhos, não é tão visto quanto deveria ser.
Cara, um carioca que nunca tivesse vindo na Maré, eu ia falar pra ele não fantasiar as coisas. Pra ele não fantasiar nada, tipo, abrir a mente e aceitar tudo da forma que é. Se algo funciona de tal forma, viva a se adaptar. Pra ele não entrar na ignorância dele e achar que o conhecimento que ele tem vai prosperar dentro do Complexo da Maré. Pode prosperar? Tudo bem. Pode prosperar? Não sei. Mas se ele quer conhecer a Maré, ele aceita a Maré como a Maré é, sabe?
Pro carioca que nunca veio, eu indico que ele venha ver com os próprios olhos, não se basear pelas coisas que se passam pela televisão, pra ele vir com os próprios olhos os nossos talentos aqui.
O que eu espero pro futuro da Maré é uma coisa que eu já vejo sementes sendo plantadas, tipo, como aqui é uma potência artística, tipo, tá acontecendo muita coisa com relação ao nosso baile. Um dos bailes daqui da comunidade se tornou o melhor baile da cidade, sabe? Temos bares que eram pequenos, tanto na Nova Holanda, Parque União, Complexo no Pinheiro, Palace. Bares que eram pequenos, hoje em dia estão gigantes. Lanchonetes, tipo Solanche, Rosinha. Tem o forró daqui do PU também, coisas que eram pequenininhas e hoje em dia tá no Google ali, sabe? Não, é barato colocar no Google, mas agora tá no Google, as pessoas veem, sabe? As pessoas podem colocar na internet e ver o que tem aqui, tem comentários, as pessoas comentam, sabe? A Maré tá se tornando uma coisa totalmente, na questão visual, totalmente diferente do que era antes, sabe? A Maré tá quase se tornando um ponto turístico, tá ligado? Se tornar, pode ficar de boa, mano. Eu gostaria de falar, pô, moro num ponto turístico, pô. Tá ligado? Eu moro, pô.
Nasci assim, eu não sou como ninguém. É só tu parar pra pensar também. Lá na frente eu contei bolos de 100. E do infinito o sonho vai além. Nasci assim, eu não sou como ninguém. É só tu parar pra pensar também. Lá na frente eu contei bolos de 100. E do infinito o sonho vai além.
A série Música e Migração é uma coprodução de Instituto Moreira Salles, Universidade de Colômbia de Nova York, Observatório de Favelas da Maré e Museu Sankofa Memória e História da Favela da Rocinha. Esse episódio teve produção e edição de Luísa Silvestrini e sonorização de Cláudio Antônio. No próximo, os nossos artistas contam como foi passar pela pandemia sem poder fazer o que é fundamental para o ofício: aglomerar. Até lá!